Mesmo quadros leves de Covid-19 podem causar prejuízos ao sistema cardiovascular. Árvores mais altas da Amazônia são mais sensíveis ao aumento de temperatura. Rochas mostram a existência de bolsões de oxigênio 400 milhões de anos antes de o gás se acumular na atmosfera. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que verificou que mesmo quadros leves ou moderados da Covid-19 podem provocar desequilíbrio no sistema cardiovascular de adultos jovens. O coordenador desse estudo, Fábio Santos de Lira, vai contar que alterações são essas e como evitar que elas deixem sequelas. Lira é professor do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, no campus de Presidente Prudente. Outro tema do programa são os impactos que o desmatamento e o aumento das temperaturas causam na Amazônia. Um estudo fez um mapeamento da dinâmica de calor dentro da floresta e observou que as árvores mais altas são mais sensíveis e sofrem perdas de folhas com temperaturas acima de 35 graus. Quem vai falar sobre os resultados dessa pesquisa é o ecólogo Matheus Nunes, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Também vamos conversar sobre registros encontrados em rochas que demonstraram a existência de bolsões de oxigênio 400 milhões de anos antes de o gás se acumular na atmosfera. A bióloga Alice Bosco Santos, especialista em geoquímica e autora de 2 artigos sobre esses bolsões de oxigênio, vai mostrar como eles podem ter se formado. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo mostrou que alunos que já apresentavam problemas de saúde mental antes da pandemia aderiram menos às aulas online durante o período de isolamento social, quando as escolas estavam fechadas, mesmo tendo acesso à internet. Os cientistas queriam investigar se problemas de saúde mental anteriores à pandemia estavam associados ao acesso à aprendizagem online e se aqueles que aderiram ao ensino à distância teriam menos problemas de saúde mental durante o isolamento. A conclusão foi que a existência de um sintoma prévio de transtorno mental aumentou a chance de o jovem não acessar as aulas online. Os pesquisadores não detectaram, durante a avaliação dos resultados, alguma associação entre estar em aula online e desenvolver transtornos mentais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo conduzido na Universidade Estadual Paulista, Unesp, indica que mesmo quadros leves ou moderados da Covid-19 podem provocar desequilíbrio no sistema cardiovascular de adultos jovens e sem doenças pré-existentes. O trabalho, que teve apoio da FAPESP, acompanhou indivíduos entre 20 e 40 anos de idade. Para apresentar os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador do projeto, o professor Fábio Santos de Lira, do Departamento de Educação Física, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, no campus de Presidente Prudente. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade para falar sobre o estudo, que é de suma importância disseminar essa informação, principalmente sobre essa doença que é tão nova e causa sequelas, né, em todos os tipos da sua severidade.
Professor, como esse trabalho foi feito? Qual era o perfil das pessoas analisadas? Como é que foi feita a avaliação delas?
Bom, esse projeto, ele foi pensado, ele é um projeto multicêntrico, né? Ele está sendo desenvolvido aqui na Unesp de Presidente Prudente e na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. É um trabalho em colaboração internacional. E a nossa ideia ao desenvolver esse projeto, naquele cenário pandêmico, né, que explodiu em 2020, nós observamos que as pessoas que menos estavam assistidas pelos sistemas de saúde eram jovens, né? Naquela ocasião, os idosos eram os mais acometidos. Os jovens, sem doenças pré-existentes, porque era um fator de risco, e nossa ideia foi tentar acompanhar e entender se esse vírus, mesmo com sintomas leves moderados, ou seja, os jovens sem doenças pré-existentes, que eram detectados com o SARS-CoV-2, né, com o COVID-19, e voltavam para suas casas, esses sujeitos, a curto e médio prazo, eles teriam algumas sequelas, alguma alteração? Então, a nossa ideia foi justamente olhar esse público que não estava sendo assistido, né? E outro ponto fundamental que nós abordamos é saber se a gordura corporal, né? Então, indivíduos que tinham excesso de peso, obesidade e o sedentarismo eram fatores que potencializavam possíveis sequelas que nós iríamos encontrar. Tá? Então, dessa maneira que foi desenhado o estudo, é um estudo de segmento, então nós fizemos uma coleta antes da vacina, nós acabamos de terminar uma coleta pós-vacina, né, pós 6 semanas da segunda dose, e nós vamos recrutar novamente esses sujeitos após 1 ano após a vacina. Nós queremos entender como que é a trajetória natural da doença nessa população específica e associando esses parâmetros, né? Se indivíduo sedentário e obeso tem realmente um maior prejuízo sobre possíveis sequelas que o vírus tem a induzir a ele.
Quantas pessoas foram avaliadas? Que parâmetros de saúde foram medidos?
O projeto tem como proposta avaliar 100 pessoas. 100 pessoas infectadas e 100 pessoas não infectadas. Então, nós temos um grupo controle, que são de pessoas que não foram infectadas pelo SARS-CoV-2. 50 infectados no Brasil e 50 infectados em Portugal, e 50 não infectados no Brasil e 50 não infectados lá em Portugal, né? Então, totalizando um total de 200 pacientes entre os dois países. Os parâmetros que foram avaliados são inúmeros, é um estudo clínico, né? muito vasto de parâmetros, porque nós queríamos cobrir grande parte dos aspectos fisiológicos desses pacientes. Então, nós fizemos testes para averiguar a força muscular, a capacidade aeróbia, toda a parte cardiovascular foi avaliada, parâmetros metabólicos, né, relacionados a se tem alguma alteração dos lipídios, da glicemia, principalmente para ver se tem um quadro de pré-diabetes, que parece que esse vírus tem esse poder de induzir um quadro de pré-diabetes. Nós também averiguamos se tinha gordura hepática, tá, nesse sujeito, para ver se tem algum quadro de esteatose, além de fazer toda a parte de função das células imunológicas, que é uma parte bem importante desse trabalho, e ver o quanto de anticorpos está sendo produzido por esses sujeitos antes da vacina e após a vacina. Tá? Então, é uma gama de avaliações que os sujeitos são submetidos para que a gente consiga saber o estado de saúde dele. Além disso, nós fizemos uma avaliação bem minuciosa do nível de atividade física por um aparelho chamado acelerômetro, onde o paciente, né, o sujeito, ele tinha que ficar 10 dias com acelerômetro para a gente saber o nível de atividade física dele. E avaliações da composição corporal, não só pelo DEXA, mas também nós fizemos o ultrassom para saber a espessura da camada da gordura visceral e subcutânea e também fizemos análise da bioimpedância. Então, você veja que é uma grandeza de avaliações para que a gente consiga rastrear possíveis alterações desses pacientes.
Nós estamos conversando com Fábio Santos de Lira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Professor, e que alterações foram encontradas?
No trabalho que foi publicado, Fabrício, nós publicamos um único trabalho. Nós temos um conjunto muito grande de dados que eles estão sendo ainda finalizados, né? Esses dados ainda... Os dados pré-vacina ainda tem bastante coisa sendo analisada, mas o trabalho que nós publicamos, nós mostramos que o sistema cardiovascular ele foi afetado, né? Então, de maneira específica falando, nós encontramos que todo o circuito que controla o batimento cardíaco dos pacientes estava alterado. Então, nós averiguamos que o sistema nervoso simpático, que é o sistema que faz com que o coração bata mais rápido, ele estava aumentado nos pacientes COVID. E o sistema nervoso parasimpático, que é o que diminui a frequência cardíaca, ele estava reduzido nesses pacientes COVID, né, quando comparado aos pacientes não infectados. Então, o grande resultado desse estudo é que esses pacientes, mesmo sendo jovens, né, sem doenças pré-existentes, eles tiveram alteração cardiovascular, que nós não sabemos, né, se essa sequela ela vai se prolongar, esse é o nosso intuito, né, agora nas avaliações pós-vacina e depois de um ano, o quanto tempo essas alterações elas persistem, porque esse quadro pode vir a desenvolver alguma doença cardiovascular permanente nesses pacientes. Né? Então, o quão grave essa alteração ela vai se manifestar e quanto tempo ela vai se manifestar é foco do nosso estudo. Tá? Mas tem um alerta aí aceso que essas pessoas, mesmo que não for internada, né, com sintomas leve moderado, deve procurar fazer avaliações um pouco mais minuciosas para ver se realmente elas não têm nenhuma alteração, principalmente cardiovascular, que foi o que nós detectamos, mas outros dados, né, que não foram publicados, mas que a gente já tem os resultados prontos, esses pacientes eles têm uma tendência a exibir um quadro de pré-diabetes. Eles estão com a glicemia e a insulina alterada, né? Elas estão elevadas neles. Embora não tenha dado diferente estatística ainda, nós temos que juntar esses dados junto com os dados lá de Portugal, mas eles têm alterações metabólicas, né? Que pode vir a agravar, ser agravado se ele permanecer com estilo de vida sedentário, com excesso de peso. São alertas muito importantes para a população.
O fato de eles serem mais jovens não os protegeu? Eles podem sofrer um comprometimento sério no médio e longo prazo?
Então, a nossa hipótese era que os jovens têm doenças, eles não teriam um comprometimento tão grave quanto nós encontramos. Foi um resultado que surpreendeu a gente, né? Porque na nossa hipótese, os fatores que iriam contribuir para essas alterações seriam a idade, né, eles serem mais velhos, ter alguma doença pré-existente, que é o que a literatura já estava mostrando. Mas o que surpreendeu a gente nesse estudo foi que mesmo jovens, tá, eles não estão tão protegidos. E se esse jovem tiver excesso de peso e forem sedentários, essas alterações são mais alarmantes, né? Então, em teoria, eles deveriam ser mais protegidos, mas esses fatores, principalmente o excesso de gordura corporal e o sedentarismo, são fatores que determinaram uma alteração mais elevada nesses pacientes.
Nós estamos conversando com Fábio Santos de Lira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Professor, A conclusão é que monitorar a saúde depois da Covid, mesmo que os sintomas não tenham sido graves, pode ser útil para prevenir eventuais sequelas, é isso?
Exato. Precisa ser feito uma bateria de exames bem, bem minuciosa para se certificar que não tem nenhuma alteração ali em decorrência do Covid-19. Porque mesmo esses quadros leves, né, eles podem deixar sequelas, mínimas que seja, mas se não tratada a curto prazo, pode ter consequências um pouco preocupantes ao avançar da idade, né? O que a gente está especulando é que essa alteração do sistema cardiovascular possa sim vir desenvolver um quadro de hipertensão, arritmia cardíaca nesses pacientes COVID, né? O que a gente vai tentar rastrear durante esse período do nosso estudo.
E esse estudo maior se chama FIT-COVID, é isso?
FIT-COVID, isso. FIT-COVID, que contempla tanto esse estudo que está sendo conduzido aqui no Brasil, aqui na Unesp, quanto que está sendo conduzido lá na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Então, esse é como ele foi pensado em conjunto, tanto por mim, pelo professor Telmo Pereira, o professor Manuel João Coelho Silva e o professor Armando Caseiro, nós elaboramos esse projeto para tentar até mesmo ver o impacto cultural sobre esses desfechos, né? Tanto aqui nos brasileiros quanto lá os portugueses.
Nós estamos conversando com Fábio Santos de Lira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Professor, o que já se sabe na literatura internacional sobre efeitos de longo prazo da Covid nesses pacientes mais jovens?
Bom, o que se sabe, Fabrício, sobre... tem muitos dados sobre pacientes mais jovens, só que tiveram a forma grave e severa, né, que precisou ir para UTI. O que se sabe é que tem sim um comprometimento, tem muitos trabalhos mostrando alterações cognitivas, né, de perda de memória ou até mesmo atenção, alguns estudos mostrando que a força muscular, a capacidade aeróbica, né, de fazer caminhada, correr, está prejudicada. Esses sujeitos, eles têm uma fadiga instalada permanente, então eles se cansam muito, muito, muito rápido e têm um comprometimento cardiovascular também. O sistema imunológico, né, quando a gente fala de sistema imunológico, também tem alguns estudos mostrando, mesmo sujeitos jovens, podem ter um comprometimento, né, dessa resposta imune, por conta de uma alteração do fenótipo das células do sistema imunológico, né? As células começam a ser não tão defensoras como elas eram antes desse vírus, tá? Então, as formas severas e graves tem bastante coisa na literatura, né? Agora, o que tem uma carência é sobre as pessoas que foram infectadas e tiveram a forma leve e moderada. Isso ainda tem pouca informação na literatura nesse contexto, né? Relacionando o nível de atividade física, a gordura corporal e que não tem doença pré-existente. Então, esse nosso estudo, ele é pioneiro por conta desse conjunto de fatores. E nós vamos acompanhar eles após quase 18 meses, né? A gente fez uma avaliação pré-vacina, após a vacina e agora 12 meses após a vacina. Então, vai ser uma avaliação contínua para a gente acompanhar o rumo natural dessa doença, né? O quanto ela vai comprometer ou quanto que esses sujeitos jovens eles podem reverter as sequelas que foram instaladas previamente.
Para concluir, professor, eu não sei se houve tempo para avaliar isso, mas esse ano a variante do novo coronavírus que se disseminou teve efeitos menos graves. As pessoas infectadas com a variante Ômicron estão menos sujeitas a sequelas do que as que pegaram as variantes anteriores?
A Ômicron, ela é uma variante que tem um poder de contaminação maior, porém ela tem uma repercussão sobre os sistemas fisiológicos menor. Então, a severidade da Ômicron, ela é menor. Porém, como ela foi disseminada há pouco tempo, né, um pouco mais de 6 meses, ainda não tem tantos estudos, né, a literatura ainda não é tão sólida quando a gente fala assim, se as sequelas da Ômicron e ela é tão severa ou branda quanto a outra variante, né? Assim, tá saindo todo dia, saem mais de 100, 200 artigos sobre Covid na literatura. Então é muito material que está sendo produzido. É muita informação, mas ainda são informações que a gente não consegue ter um posicionamento em afirmar, Fabrício, se, olha, a Ômicron é mais branda, pode ficar despreocupado, não precisa fazer o monitoramento, não tem isso muito certo ainda na literatura. Sabe-se que ela impõe uma severidade menor sobre esses parâmetros que a gente comentou, mas não se sabe a longo prazo se isso pode persistir ou pode ter alguma outra alteração que ainda não foi monitorada. Tá? Então, você perguntou já respondendo, não se sabe, né, não se tem uma resposta muito sólida ainda sobre o impacto da Ômicron.
Nós conversamos com Fábio Santos de Lira, professor do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente, para saber mais sobre o estudo que avaliou que mesmo um quadro leve ou moderado de Covid pode alterar o sistema cardiovascular de adultos jovens. Leia a reportagem de Luciana Constantino na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Ao contrário do que se pensava, as lebres não vivem apenas ao redor do lugar onde nasceram. Na verdade, elas podem ir muito longe. Pesquisadores da Universidade de Quebec, no Canadá, colocaram rastreadores em 25 lebres do Ártico e o resultado foi surpreendente. Os animais percorreram de 113 a 310 quilômetros. Uma lebre que recebeu o código BBYY chegou a 388 quilômetros, a maior distância já registrada para lebres, coelhos e espécies parecidas. Para os pesquisadores, a capacidade de explorar a paisagem permite a identificação de novas fontes de alimento ou de refúgios contra predadores e supera os custos do deslocamento. As lebres do Ártico pesam cerca de 4 quilos e são um dos alimentos preferidos dos lobos dos desertos gelados do Ártico.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre junho e outubro, na estação seca da Amazônia, as nuvens se dissipam e as folhas das árvores mais altas recebem muita luz do sol. Por um tempo, essa camada funciona como um escudo protetor e os andares mais baixos da floresta continuam frescos e em certa penumbra. Para enxergar como as diferentes camadas de vegetação reagem, foi necessário levar para a floresta um equipamento chamado LIDAR, que ao emitir feixes de laser produz um mapeamento detalhado do emaranhado de ramos e folhas. Os resultados desse mapeamento foram descritos em um artigo publicado em fevereiro na revista Nature Communications, e nós vamos conversar agora por Skype com o primeiro autor desse trabalho, é o ecólogo Matheus Nunes, pesquisador na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Olá, Matheus, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite e fico muito feliz em falar com vocês aqui.
Matheus, atualmente você é pesquisador na Universidade de Helsinki, mas para fazer esse trabalho você passou bastante tempo perto e dentro da floresta. Como foi esse período? Como esse trabalho foi feito?
Verdade, Fabrício, é um período bem intenso morar dentro de uma floresta, né? A gente trabalhava em um projeto chamado Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que é um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E esse é um projeto, na verdade, que que têm sido monitoradas, florestas na região da Amazônia Central têm sido monitoradas nos últimos 40 anos, e é um projeto que tem toda uma infraestrutura muito boa para poder receber pesquisadores, que vai estudar ecossistemas de florestas fragmentadas. E o INPA tem toda uma logística, né, com esse projeto para nos receber e para poder também organizar a todas as nossas viagens de campo. Então, na verdade, esse período foi fenomenal. Eu fiquei dentro da floresta entre abril de 2019 até outubro de 2019 e foi um período muito interessante, né, de muitas descobertas. A gente ficava ali dentro da floresta mesmo, acordava todo dia às 4 da manhã com um monte de guariba, né, que é um macaco muito territorialista, que às 4, 5 da manhã eles começam a fazer muito barulho. E eu lembro que a primeira vez eu achei que era uma onça. Na verdade, fiquei com muito medo. Isso, então, é só para mostrar um pouco, né, da nossa fragilidade ali como pesquisador dentro de um ecossistema tão diverso.
Queria que você explicasse o que é esse scanner que vocês levaram para a floresta, o LiDAR. Como ele funciona, como ele obtém as imagens?
Sim, pois é. A gente, para poder compreender um pouco melhor a estrutura e a dinâmica dessas florestas na Amazônia Central, que na verdade têm sido muito incertas até então, existe muita incerteza em relação a como que as plantas na Amazônia elas respondem, né, às variações climáticas. Então, e para a gente compreender um pouco dessa dinâmica, né, em relação à temperatura, ao clima em geral, né, a umidade do solo, a gente decidiu que usar um equipamento chamado LiDAR terrestre seria a nossa melhor alternativa. E o que é o LiDAR terrestre? É um scanner que nós levamos ele para dentro da floresta e ele faz medições a laser. Então, uma vez que, por exemplo, ele emite um pulso numa planta, esse pulso ele é retornado. E ele faz isso mais ou menos 500 mil vezes por segundo. Então, a gente tem ali medidas de altíssima resolução. A gente consegue, então, medir a estrutura mais fina de uma floresta, tanto na parte, tanto aquilo que está mais próximo do solo, até as plantas mais altas, ali de 30, 35, 40 metros de altura.
Nós estamos conversando com o ecólogo Matheus Nunes, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Matheus, de onde vem seu interesse em investigar a dinâmica da floresta durante a estação seca? O que muda nesse período?
Exatamente, Fabrício. Existe alguns... Existem, na verdade, poucos consensos de como... florestas na Amazônia, principalmente florestas mais úmidas na Amazônia, respondem a períodos mais secos. Existem alguns artigos ali que começaram a sair uns 17, 18 anos atrás, mostrando que algumas florestas na Amazônia, na verdade, elas respondiam positivamente a estação seca, mais seca. E o que é responder positivamente? Esses pesquisadores eles mostraram que as plantas da Amazônia elas começavam a crescer, né? Novas folhas iam surgindo, porque justamente durante esse período mais seco existiam menos nuvens no céu, com a menor quantidade de nuvens, existia uma maior quantidade de luz entrando e batendo nessas plantas, né? E essas plantas, então, elas poderiam realizar mais fotossíntese com essa maior quantidade de luz. Com a maior fotossíntese, ela poderia, então, crescer mais. Porém, o nosso artigo, a gente queria, com esse nosso trabalho, a gente queria justamente compreender se isso era verdade para toda a floresta, seja as plantas menores, sejam as plantas maiores, árvores chamadas, por exemplo, de emergentes. E a gente queria, então, saber se todas as plantas respondiam da mesma forma.
E qual foi a conclusão?
A nossa conclusão é que a gente mostra nesse trabalho que quando as temperaturas ali no interior da floresta, as temperaturas máximas diárias atingem 35 graus, as árvores mais altas, elas começam a perder folhas e galhos. E é muito interessante porque isso contradiz muito o que pesquisadores tinham dito 15 anos atrás usando imagens de satélites. Então, a gente mostra que, na verdade, essas árvores mais altas, elas não são necessariamente resistentes a períodos mais secos, o que mostra que talvez essas árvores mais altas, elas talvez podem sofrer mais com temperaturas mais altas. E também menor umidade do solo. A umidade do solo é muito importante. Mas é muito interessante porque quando existe, né, quando durante a estação seca essas árvores mais altas começam a perder folhas e galhos, começa a entrar mais luz dentro da floresta. E quando essa luz atinge as camadas inferiores, né, que são chamadas de subbosque, essas plantas mais baixas, elas começam a responder positivamente a essa maior entrada de luz. E é muito interessante também, porque mesmo com temperaturas mais altas e menor umidade do solo, essas plantas mais baixas ali começam, elas ainda se desenvolvem bem, né? O que a gente mostra também, então, que essas árvores, elas são talvez mais resistentes a essas variações climáticas e aos períodos mais secos.
Nós estamos conversando com o ecólogo Matheus Nunes, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Quando o trabalho de campo foi feito, foi um ano típico ou foi um ano com temperaturas mais altas?
Foi um ano considerado típico e a gente até discute isso um pouco no trabalho também. E é lógico, quando a gente tem períodos de El Niño, por exemplo, que é um evento que está ocorrendo com mais frequência e mais intensidade, a gente espera que talvez essas árvores elas sofram ainda mais durante esse período mais seco. Mas, sim, durante as nossas medidas, foi um ano típico.
Como o aquecimento global pode interferir na dinâmica da floresta? Vocês estão analisando isso?
Sim, é muito interessante. Na verdade, existem outros trabalhos, até mesmo que teve um trabalho, por exemplo, que eu liderei na Malásia, usando LIDAR também para poder falar um pouco sobre isso, que foi também um paper que saiu na Nature Communications o ano passado, que eu mostrei como que as plantas elas respondem a períodos de mudanças climáticas. Foi um período de El Niño, que foi um ano atípico nesse caso, 2016 e 2017. A gente, então, tentou saber como que as plantas elas responderiam a períodos extremamente secos e extremamente quentes, o que não foi o nosso caso em 2019 na Amazônia. Mas é muito interessante, eu falo desse trabalho porque os dois mostraram uma coisa muito similar. A gente mostra que, independente de períodos de anos típicos ou atípicos em relação às variáveis climáticas, né, a gente mostra que florestas que são fragmentadas, ou seja, florestas que, por exemplo, quando existe a expansão da agricultura, infraestrutura, cidades, as florestas que elas continuam ali, né, vivendo num espaço muito mais limitado, e muitas vezes, né, fragmentos que são reduzidos a tamanhos muito menores, a gente mostra que essas florestas, em particular, tanto na Amazônia, né, quanto esse outro trabalho na Malásia, a gente mostra, então, que essas florestas elas sofrem muito com períodos com temperaturas mais altas e com menor quantidade de chuvas.
E que impacto isso tem? As árvores mais altas correm risco?
Sim, exatamente. O que acontece quando a gente fragmenta, né? Quando, por exemplo, quando a gente está viajando, né, numa rodovia, muitas vezes a gente consegue ver fragmentos bem pequenos de florestas. A gente pode observar que perto da borda dessas florestas existe muita coisa acontecendo ali. Muita entrada de luz, o que muitas vezes leva a uma temperatura ainda mais elevada nas bordas dessas florestas. Muitas vezes, muitas espécies invasoras competindo, né, também por nutrientes, por água. E muitas vezes, os primeiros metros, ou até, por exemplo, tem trabalhos que mostram o primeiro quilômetro, né, da borda dessas florestas. Essas florestas ali, então, elas são muito impactadas. Por quê? Porque com as temperaturas mais altas, né, ali, nessas florestas, então, essas plantas elas ainda ficam mais suscetíveis por tempos prolongados de temperaturas altíssimas. E é aí que essas florestas elas tendem a sofrer mais. Então, resumindo, a nossa preocupação hoje é que essas florestas que sofrem interferência humana, como essas florestas mais fragmentadas, como eu disse, essas florestas elas não consigam responder de forma positiva, elas não vão conseguir necessariamente crescer, né, com períodos de extremos climáticos que está acontecendo com mais intensidade, mais frequência. Então, aqui é importante a gente então pensar que sim, existe o problema da fragmentação, né, da perda de habitat, da perda de espécies com a fragmentação. Porém, com mudanças climáticas, essas perdas provavelmente elas ainda vão estar mais pronunciadas, mais exacerbadas. Né? E aí que mora a nossa preocupação em manter, né, grandes áreas de floresta para funcionar, para ter como refúgio para várias espécies também.
Nós estamos conversando com o ecólogo Matheus Nunes, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Então, quer dizer que o desmatamento também interfere nessa dinâmica?
Sim, o desmatamento interfere muito nessa dinâmica, né? Quando a gente desmata áreas, seja para agricultura, por exemplo, tem trabalhos mostrando isso na Amazônia, você faz com que alguns pequenos fragmentos de florestas ali, né, que se mantêm sobreviventes no meio de toda aquela paisagem, elas vão ser muito mais vulneráveis a períodos de mudanças climáticas.
Nós conversamos com o ecólogo brasileiro Matheus Nunes, pesquisador na Universidade de Helsinki, na Finlândia, para saber mais sobre os efeitos do aumento da temperatura na vegetação da Amazônia, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br. Matheus, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que fico muito agradecido. Muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em março, um grupo de 64 pesquisadores encontrou o navio de exploração norueguês Endurance, que afundou em 1915 na Antártida. A embarcação estava 3.008 metros abaixo da superfície e a mais de 6 quilômetros da posição registrada no momento do naufrágio. A expedição foi bem sucedida porque o gelo marinho, que cobre permanentemente o local, estava com os níveis mais baixos já registrados. O veleiro estava intacto. Nenhuma peça sua foi resgatada por se tratar de um monumento protegido pelo Tratado da Antártida. O Endurance partiu da ilha Geórgia do Sul em dezembro de 1914 com a tripulação liderada pelo capitão Ernest Shackleton, que tinha por objetivo cruzar o continente gelado passando pelo Polo Sul. Depois de 2 dias, o navio encontrou uma barreira de gelo e a tripulação permaneceu 9 meses acampada até o navio afundar, pressionado pelo gelo. Em botes, eles remaram até uma ilha, de onde foram resgatados.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Do surgimento do planeta 4,6 bilhões de anos atrás até o fim do Arqueano, período geológico encerrado há 2,5 bilhões de anos, a atmosfera terrestre praticamente não tinha oxigênio, assim como os mares, que também eram mais rasos e ácidos. Só seres unicelulares primitivos viviam naquelas condições. Uma transformação importante começou por volta de 2,4 bilhões de anos atrás, quando as condições químicas desses ambientes mudaram e permitiram o desenvolvimento de cianobactérias capazes de fazer fotossíntese e liberar oxigênio. A proliferação em massa desses micro-organismos causou um fenômeno disseminado na Terra conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. Ele causou um aumento de milhares de vezes na produção desse gás, que passou a se acumular na atmosfera. Análises recentes em rochas coletadas em áreas vizinhas ao quadrilátero ferrífero em Minas Gerais mostram que, quase 400 milhões de anos antes desse grande aumento no nível de oxigênio, já havia bolsões do gás na região. Nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Alice Bosco Santos. Ela é especialista em geoquímica e autora de dois artigos sobre esses bolsões de oxigênio. Atualmente, ela é pesquisadora na Universidade de Lausanne, na Suíça. Olá, Alice, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a minha pesquisa com vocês.
Alice, para começar, como foi possível descobrir a existência desses bolsões de oxigênio analisando as rochas?
Então, as rochas em geral, elas guardam várias informações referentes a ambientes antigos, né? Então, como elas foram formadas, as rochas são formadas agora, né? Por exemplo, agora, nesse momento, tem rochas sendo formadas. E quando elas são formadas agora, elas acabam quimicamente registrando condições ambientais nas quais elas estão sendo formadas. E a mesma coisa sempre aconteceu, desde o início da formação da Terra, desde o primeiro momento em que a gente tem rochas ou material sólido. Então, ao analisar essas rochas que foram formadas há 3 bilhões de anos, elas guardam informações químicas referentes a como eram os ambientes antigos. Então, ao analisar a química dessas rochas, a gente consegue inferir várias coisas sobre como eram aqueles ambientes nas quais elas foram formadas.
E o que permitiu o surgimento desses bolsões em um período em que o oxigênio quase não existia na atmosfera?
Muito provavelmente, condições específicas químicas favoreceram a proliferação das cianobactérias. Então, nesse caso, cianobactérias são micro-organismos que são fotossintetizantes, né? Então, muito provavelmente, algumas áreas mais rasas em que você tem maior incidência de luz solar, né? Então, você pensa assim, numa piscina muito profunda. Lá no fundo da piscina, mais de 2 metros, chega muito menos luz do que no rasinho ali onde as crianças brincam. E a mesma coisa nesses ambientes, no oceano e etc. Então, em ambientes mais rasos, né, que se formaram por conta de tectônica de placas ou algum tipo de geologia do local específica, ambientes rasos que chegava mais luz e com mais luz, então, chegava ajudava a proliferação dessas cianobactérias. Além disso, em ambientes mais rasos, você tem um incremento, né, um somatório ali de um monte de nutrientes que está vindo já dos solos formados e etc., que ficam mais concentrados, mais uma vez favorecendo esses micro-organismos. É exatamente o mesmo processo que ocorre hoje.
Nós estamos conversando com Alice Bosco Santos, pesquisadora na Universidade de Lausanne, na Suíça. Alice, nesses bolsões o oxigênio estava diluído na água ou já escapava para o ar?
Muito provavelmente ele já escapava para o ar, né? Então a gente tem aí, como até hoje, a gente tem esse equilíbrio, né, entre a hidrosfera e a atmosfera. Mas o que acontece é que, como a atmosfera era anóxica, demorou-se muito para que a gente tenha uma concentração na atmosfera que seja irreversível. Então, a gente tem nesse corpo d'água já concentrações de oxigênio que o tornam ar pelo menos parcialmente oxigenado, e esse oxigênio começa então a ser trocado ali com a atmosfera e a formar uma certa condição local, né, de oxigenação.
E como foi a transição de um ambiente sem oxigênio para outro rico nesse gás? Como foi essa transformação?
Eu adoraria saber com certeza como responder essa pergunta. É um dos grandes desafios de todos os pesquisadores até então, é entender como é que foi o processo de oxigenação. Então, não existe um consenso se ele foi rápido, se ele foi demorado, ou se ele foi progressivo ou se ele foi radical, né? Então, particularmente, baseado apenas nos meus trabalhos, e aí eu tenho uma série de pesquisadores que vão na minha linha, mas também existe uma série de pesquisadores super renomados que vão na linha contrária, né? Então, particularmente, eu acredito que tenha sido um processo em etapas, né? Então, esses bolsões de oxigênio são uma evidência de que existiu uma etapa, pelo menos intermediária, na oxigenação. Então, é como se você fosse começar ali a botar água para ferver para o seu macarrão. Você começa a ver umas bolinhas, né? Uma bolinha aqui, uma bolinha ali, uma bolinha lá. Daqui a uns minutos, a água está toda fervendo. Então, para mim, foi mais ou menos o mesmo processo. Começou, então, a se formar esses bolsões com um pouquinho de oxigênio até o momento em que a panela estava toda fervendo. E aí, realmente, a vida da Terra muda drasticamente.
Nós estamos conversando com a bióloga Alice Bosco Santos, pesquisadora da Universidade de Lausanne, na Suíça. Alice, o que você registrou em Minas Gerais também foi encontrado em outros lugares do mundo? Há outros bolsões desse tipo?
Existem, sim, evidências desses bolsões em outros crátons arqueanos, né? Então, a gente tem algumas evidências no Monte McRae, por exemplo. Existem evidências também evidências no cráton na África do Sul, um cráton... também outro cráton no Brasil, mais duas localidades no Brasil em que isso já foram mostradas. E deixa eu lembrar aqui se tem mais algum que eu lembro assim, de cabeça assim, eu acho que são esses. Mas sim, existem outras evidências, e isso é o mais importante, que realmente ajudam a suportar que esse passo foi um passo intermediário, né? Que foi parte do processo.
Você mencionou crátons. O que é um cráton?
Ah, sim, claro. Cráton é vamos dizer assim, é uma parte de um continente que é muito antiga. Então, ele é característica desse período geológico da Terra, né? Então, nesse caso, do meu trabalho no quadrilátero ferrífero, eu trabalhei com o cráton de São Francisco, que pega ali boa parte do Sudeste e um pouquinho ali da Bahia, né? Então, são terrenos muito antigos, formados então nessa era, no Arqueano, né? E que a gente encontra ainda até hoje esses resquícios dessas rochas.
Nós estamos conversando com Alice Bosco Santos, pesquisadora da Universidade de Lausanne, na Suíça. Alice, como era esse pedaço do território brasileiro na época em que os bolsões se formaram? Mudou muito?
Bom, aí a gente pode fazer uma observação bem generalizada, eu acho, que você tem que pensar que 3 e poucos bilhões de anos atrás, a gente tinha uma quantidade muito mais reduzida de continentes, né? Então, os continentes, eles vão se formando gradativamente com a evolução do planeta, né? Então, os continentes são muito menores, então a massa continental é muito menor, né? Então, você tem relativamente mais oceano do que continente do que a gente tem hoje, né? Então, as temperaturas, obviamente, elas eram maiores, né? Então, se você pensar como que era, a gente tem aquele cenário bem clássico, você botar na internet e dar um Google aí, você vai ver que é uma terra bem mais quente, com muito mais atividade vulcânica intensa, e uma composição da atmosfera muito diferente, não só a ausência de oxigênio, como também a gente tinha uma quantidade grande, por exemplo, de metano, né? Então, a gente tem um super gás de efeito estufa, né? Então, muito provavelmente, a temperatura da Terra era bem mais quente, né? E é claro que a vida era uma vida muito diferente do que existe hoje. Sem oxigênio, os organismos eram todos unicelulares, né? Pelo menos aí até o fim do Arqueano. E aí, depois, ainda no pré-cambriano, a gente tem a evolução dos seres multicelulares.
E foi nessa época que as formações ferríferas que hoje são exploradas surgiram?
Exatamente. As formações ferríferas são uma das grandes evidências de que a química dos oceanos era diferente da que é hoje. Então, hoje em dia, as formações ferríferas têm uma importância econômica muito grande, né? São uma das principais fontes de ferro para mineração, né? E a maior parte, grande, majoritariamente mesmo, parte das formações ferríferas foi formada nesse período, que são as duas eras diferentes, que é o Arqueano e o Proterozoico, né? Então, elas marcam a transição dessa oxigenação da atmosfera.
Você continua estudando esse assunto na Suíça?
Eu continuo estudando, de alguma forma, os metabolismos microbianos arqueanos, né? Eu estou agora focando mais no metano, que era realmente o gás que tinha em concentrações altíssimas durante esse período, e não mais no oxigênio. Mas, de qualquer forma, tem uma semelhança muito grande.
Nós conversamos com a bióloga Alice Bosco Santos, especialista em geoquímica e pesquisadora na Universidade de Lausanne, na Suíça, para saber mais sobre os bolsões de oxigênio que existiam em Minas Gerais 400 milhões de anos antes do grande evento de oxigenação da Terra. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Alice, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Tendo qualquer dúvida, por favor, não hesite de entrar em contato comigo, vai ser um prazer.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, nessa semana nós publicamos um vídeo sobre uma ferramenta que permite entender e acompanhar as migrações das baleias. Um algoritmo identifica imagens das caudas desses animais e já revelou que baleias jubarte avistadas na costa brasileira podem chegar até a Península Antártica. O vídeo está disponível no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, e no nosso canal no YouTube, vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.